iniciando pelos microfones, o 2 da ordem, recurso ordinário 7, dígito 03, relator desembargador Pedro Inácio da Silva. Sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Carlos André Rocha Sarmento, e sustentação oral pelo recorrido reclamante, o advogado Celso Luiz Travassos Firman. É o 2 da ordem.
Vamos ouvir, então.
Com a palavra, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, no exercício da presidência, decano desse tribunal e relator nesses autos.
Da ordem.
Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo senhor juiz convocado, doutor Walter, é sempre uma satisfação em vê-lo, também minhas saudações, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, doutora Virgínia, minhas saudações. Excelência, eu falo pela reclamada recorrente, pugnando com todas as enhas, para que nesse caso específico, como o laudo pericial, doutor João, doutor Walter, foi conclusivo pela concausalidade do dano moral em relação à doença ocupacional por conta de uma perda auditiva, considerando, inclusive, que é público e notório que a Fábrica da Pedra encerrou suas atividades por conta da crise financeira que atravessava, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando também fatores de ordem de prova que o reclamante, senhor relator, sofria de otite. Otite nada mais é, eu não sou médico, mas pesquisei, que é inflamação causada por bactérias ou vírus. Foi consignado também no laudo pericial, doutor Walter, que ele usava equipamento de proteção pública. Considerando todos esses princípios e considerando também o artigo 944 do Código Civil, pugnando para que haja redução do dano moral fixado em R$30 mil, inclusive também reduzindo, doutor João, os honorários periciais que foram fixados, senhor relator, em R$4 mil, ou seja, muito além do que essa sessão, essa corte tem arbitrado, geralmente em R$2 mil, R$2.500. Por isso que a reclamada pugna para que seja minorado o dano moral fixado. É nossa fala em síntese apertada, excelência.
Muito bem, esse é o... Ah, tem outra parte. Com a palavra.
Excelentíssimo. Pedro Inácio, a quem eu saúdo os demais representantes do Ministério Público, serventuários, advogadas e advogados, alunos. O objeto desse processo já é debatido e já conhecido em todos os tribunais, que se refere à responsabilidade da empresa, da reclamada, pelos danos causados por perda auditiva. Se observarmos o processo, o reclamante passou 30 anos da sua vida trabalhando em ambiente insalubre. A prova constituída nos autos e reconhecida pela própria reclamada, que ao longo de toda atividade que foi elaborada dentro de uma área insalubre, ultrapassou os limites da NR15 e seus anexos. Observamos que o PPP da reclamada, de 1985 a 1989, ultrapassa a estratosfera de 145 decibéis, que está completamente fora dos padrões da NR15. Observamos também que a jornada de trabalho, muito embora que esteja colocada pela ficha da reclamante de 220 horas, o ônus da prova de constituir que a jornada era de 12 ou 6 horas, foi revertida para a empresa que não apresentou a sua jornada de ponto. Independente deste questionamento, observa-se, como dito pela própria perita, que o reclamante passou 6 anos sofrendo com essas sequelas. E ao longo dos exames periódicos, o próprio médico da reclamada observou que houve uma progressão da perda auditiva. Tanto é que, no final da conclusão pericial, o reclamante está com a perda moderada e severa de um ouvido e moderada no outro ouvido. Não obstante o conhecimento da empresa e não ter removido o servidor, o funcionário, para outra atividade, manteve o reclamante em toda atividade insalubre. Muito embora que reduziu os índices dos decibéis de 145 para 95,7, que foi a última atividade do reclamante de 2012 a 2015. Com base neste nível de ruído, segundo a NR15 e anexo 1, o reclamante só poderia trabalhar 2 horas nos seus turnos. Entretanto, máxima venha que venha se admitir que ele trabalhava 6 horas e outra jornada de 12 ultrapassava por demais essas condições de vida. No próprio laudo, as folhas periciais de folha 155 e 228, a perita diz que é irreversível e permanente a lesão causada para o reclamante. Observe que, por mais que se pense, imaginemos que ele tem 30 anos, ele saiu da empresa com 45 anos, com a perda auditiva moderada e severa no ouvido e moderada no outro ouvido. E mesmo assim, a empresa sequer mudou ou transferiu ele para outra atividade que não fosse insalubre. Neste sentido, observa que a responsabilidade da empresa é a responsabilidade de risco empresarial no Código Civil 931, e que está cristalinamente demonstrado que há o nexo causal e o dano ao ferido. A fim de agravar toda essa situação, não foi dada nenhuma assistência e nenhuma condição para melhoria da qualidade de vida do reclamante. E com fundamento no artigo 5º da Constituição, incisos 5 e 10, que demonstra o direito de reparar o seu dano, com base no artigo 957 da CLT, demonstra que a empresa foi negligente com a causa do dano ao reclamante. Razão pela qual requer pela improcedência do recurso ordinário e a manutenção da sentença proferida pelo primeiro grau.
Muito bem. Essas são as teses aí expostas pelas partes. O pedido, o objeto do recurso é exatamente esse, indenização por danos morais. E o segundo capítulo do recurso refere à redução dos honorários periciais. A empresa sustenta que a indenização teria sido decorrência de concausa. Afirma que não há elementos nos autos para sustentar que a lesão auditiva do reclamante seria decorrência do ruído a que estava exposto no âmbito da empresa em face da patologia se apresentar de forma assimétrica, com mais grave em um dos ouvidos. Sustenta que a utilização dos protetores atenuar o nível do ruído para os limites toleráveis e impostos pela lei de regência. E que os exames acostados com a defesa confirmam, ou que estão nos autos, confirmam que não houve a perda total em face do ruído ocupacional. Adverte ainda que os perfis audiométricos são indicativos de perda por mais de uma causa, podendo se identificar o ruído, a idade, acrescentando que o reclamante também estava submetido a tratamento medicamentoso em face de pressão alta. Mas, apesar dos judiciosos argumentos, não prospera o argumento do recurso ordinário, em face da contundência do laudo pericial. A folha 68D744 diz o perito: o reclamante, ao longo de sua vida laboral na reclamada, adquiriu perda auditiva ocupacional, nexo causal, em virtude do mesmo encontrar-se exposto habitualmente, permanentemente, ao ruído ocupacional, risco ocupacional de tipo físico em todos os setores que trabalhou, assim como em todas as funções que desempenhou em suas respectivas atividades laborais. Dessa forma, fica evidenciado que o reclamante é portador de perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, nexo causal, ele reafirma. O laudo ainda se posiciona mais adiante, dizendo que é importante ressaltar que o próprio médico do trabalho da reclamada, em evolução médica ocupacional na realização do periódico, na data de 28 de março de 2012, relata que o reclamante é portador de perda auditiva e, por conta disto, decide encaminhá-lo ao otorrino. No caso em tela, continuou o perito, as atividades laborais e as condições de trabalho do reclamante causaram a patologia auditiva, perda auditiva neurosensorial bilateral, perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Vale ressaltar que a patologia auditiva a que o reclamante é portador, a qual fora causadora em decorrência das atividades laborais e condições de trabalho do mesmo na reclamada, colocando-o exposto ao ruído acima do limite de tolerância, é uma patologia irreversível e permanente. Então, está evidenciado que a perda auditiva que o reclamante experimenta tem relação direta com as atividades laborais por ele desempenhadas ao longo do contrato. Nos esclarecimentos, a perita médica ressaltou que o reclamante encontrava-se exposto a um ruído elevadíssimo nos períodos de 85 a 89, elevado até 91. Além do que, a reclamada não disponibilizou EPI de 85 a 91. Muito bem. Então, constatado que houve nexo causal e que houve a perda, cabe examinar se o valor fixado está dentro da razoabilidade. Entendo que sim, dado a gravidade da doença que experimenta o reclamante, a idade é irrecuperável, não tem como voltar atrás essa perda auditiva. E considerando a capacidade econômica, mesmo a empresa tendo fechado, mas ela compõe um grupo econômico respeitável, conhecido no Estado, e o valor fixado de R$30 mil como indenização por dano moral, penso que está nos limites da razoabilidade. No que refere aos honorários periciais, houve, de fato, um exame muito bem feito pela médica, mas entendo que remunerar esse exame com o valor de R$2.500 está razoável, razão pela qual eu dou provimento parcial ao recurso para reduzir o valor dos honorários da perita. Nessas condições, dou parcial provimento ao recurso para reduzir para R$2.500 o valor dos honorários periciais. Dr. João Leite.
A divergência, excelência, em relação aos honorários, eu acho que de fato, esse tem feito esse valor R$2.000, R$2.500, é o que tem sido aqui. Mas trata-se de uma perícia feita num local mais afastado. Não é fácil uma vara do trabalho no interior, principalmente num local mais longínquo, conseguir profissionais e pela qualidade do laudo pericial apresentado, acho que a gente tem que. Então, está sugerindo, está com o conselho do voto, R$3.000, acho que seria mais.
Eu vou acompanhar então. Doutor Walter.
É razoável.
R$3.000.
Eu estou seguindo o voto do relator. Realmente aqui me chamou a atenção, justamente aqui o que consta do laudo pericial, em que a perita ressalta que o reclamante se expôs a ruído ocupacional elevadíssimo no período de agosto de 85 a agosto de 89, período esse que não disponibilizou EPI, e risco ocupacional elevado de 89 a 91, causando aqui, no caso, patologia irreversível e permanente. Estou seguindo o voto do relator, inclusive quanto aos honorários periciais de R$ 3.000.
Então, ficou a unanimidade assim, reduzindo para 3.000.